história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 10 de novembro, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Guilherme Heisen.
A CC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, está na final da Série Ouro. Coritiba volta a vencer e está na Série A do ano que vem. Atlético Paranaense dá passo importante pelo acesso. Palmeiras perde para o Mirassol e vê Flamengo colar na liderança do Brasileirão.
Michael Bicker. Finalizada a programação da ExpoMEI. Resultado geral é bastante positivo. Secretaria de Educação de Mercedes define cronograma de matrículas para a rede municipal. Trecho da linha São Cristóvão é interditado para execução de obras de recape asfáltico. Regis Guerreiro.
Diocese de Toledo programa Fórum Rostos de Esperança para sexta-feira e sábado. Programa Cidadania Plena do TRE acontecerá amanhã e quarta-feira em Nova Santa Rosa.
César Reck.
Inscrições para o vestibular da UniUES terminam hoje.
Gladstone Pacheco.
Cercar inicia hoje a destinação de sobras aos associados. Seminário Municipal de Pecuária Leiteira será dia 18 em Marechal Cândido Rondon.
Jorge Bahia.
Criança fica trancada em carro e é resgatada pelos bombeiros.
Claudinei Domingues.
Acidente com duas mortes envolve veículo com placas de Marechal Cândido Rondon. Polícia Rodoviária recupera veículo furtado e prende dois ocupantes.
E ainda, trilheiros terão programação especial no ecoturismo. Corpo de policial aposentado é velado no pavilhão da Martin Luther.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 10 de novembro, ano de 2025. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, homem do tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Vamos à previsão do tempo. Já começo dizendo que nós estamos com 26 graus agora. Umidade relativa do ar está em 53%. A máxima hoje pode alcançar 28 graus e a mínima de 18, segundo o CIMEPAR, com céu claro. Mas claro que a gente também não pode deixar de comentar aqui dentro da previsão do tempo, né, que nós fazemos diariamente dentro do Frente Ampla de Notícias, sobre o ocorrido da última sexta-feira, né? Onde nós tivemos aí a perca de vidas na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, uma cidade que tem em torno de 14 mil habitantes, 90%, segundo o governo do estado, 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu acabou sofrendo algum estrago na infraestrutura, 6 pessoas acabaram perdendo suas vidas e 2 seguem desaparecidas, além de 432 que seguem feridas. Então, João Marcos Gomes, fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso carinho a todas as pessoas que trabalham para ajudar na reconstrução da cidade e também a nossa solidariedade às famílias que acabaram perdendo os seus entes queridos. Previsão do tempo mostra que amanhã, terça-feira, teremos a máxima de 28 em Marechal Cândido Rondon e a mínima de 19. O gráfico já mudou. Hoje de manhãzinha ainda mostrava segunda, terça e quarta sem previsão de chuva, mas o gráfico neste momento já mostra que quarta, quinta, sexta, sábado e domingo poderemos ter pancadas de chuva calmas, né? Aqui na região de Marechal Cândido Rondon. Então, para hoje, máxima de 28, mínima de 18 graus, a temperatura está em 26 graus. Segue com você, João Marcos Gomes.
A Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon foi acionada no final da tarde deste domingo para atender uma ocorrência de descumprimento de medida protetiva de urgência. Solicitante participava de uma confraternização quando seu ex-convivente chegou e começou a agredi-la com palavras e xingamentos. Feito isso, o homem saiu, porém retornou momentos mais tarde e agrediu com socos na cabeça, evadindo-se na sequência. A vítima relatou que tem uma filha com o mesmo e que também possui medida protetiva vigente, renovada no mês de setembro. Foi feito patrulhamento nas proximidades, porém, o agressor não foi encontrado. De outra parte, uma equipe da PM de Marechal Cândido Rondon foi solicitada a comparecer na UPA por volta das 18 horas de ontem, onde deu entrada uma vítima de lesão corporal. O homem apresentava sinais de embriaguez, um hematoma no olho esquerdo e havia recebido atendimento médico e liberado. Ele informou que estava circulando pelo bairro Augusto, quando avistou um indivíduo conhecido como BH e mais três elementos. Quando foi conversar com o conhecido sobre um suposto celular que havia furtado de sua residência, iniciaram uma discussão e passou a ser agredido com chutes. Quando populares interviram e acionaram a polícia, os agressores se evadiram. E acidente com duas vítimas fatais envolveu veículo com placas de Marechal Cândido Rondon. Onde foi isso, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, este acidente sinistro ocorreu por volta das 5 horas e 30 minutos da manhã de ontem, na PR-488, trecho entre Céu Azul e Vera Cruz do Oeste. O veículo envolvido foi um Renault Sandero, emplacado em Marechal Cândido Rondon, conduzido por um homem de 42 anos que morreu no local. O passageiro de 32 anos resultou com ferimentos e acabou falecendo mais tarde. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo trafegava no sentido Céu Azul a Vera Cruz do Oeste, quando o condutor perdeu o controle, saiu da pista e chocou-se contra uma árvore à marginal direita da rodovia. Outro acidente atendido pela Polícia Rodoviária Estadual neste domingo, João Marcos, aconteceu às 19 horas e 30 minutos na PR-486, em Assis Chateaubriand, envolvendo um GM Vectra GLS, placas de Brasilândia do Sul, cujo condutor evadiu-se do local, e um VW Gol 1.0 City, placas de Pérola, dirigido por um homem de 44 anos, o qual resultou com ferimentos.
Ainda se tratando de Polícia Rodoviária, Claudinei, tivemos recuperação de veículo furtado e prisão de dois elementos.
É isso mesmo, João Marcos. Ontem, no desenvolvimento da Operação Protetor, por volta das 21 horas, na PR-323, no município de Iporã, policiais rodoviários estaduais abordaram um veículo Fiat Strada, de cor preta, com placas de Igaratinga, Minas Gerais. O automóvel era conduzido por um jovem de 19 anos e tinha como passageiro outro rapaz de 23 anos, ambos moradores de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Durante a fiscalização dos sinais identificados do veículo, foi constatado que o número do motor apresentava indícios de adulteração. Prosseguindo com uma verificação minuciosa, foi possível localizar no assoalho do veículo o chassi original, constatando-se que as placas verdadeiras eram de Campinas, São Paulo, com registro de furto ocorrido em 19 de setembro de 2025, na cidade de Monte Mor, São Paulo. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos envolvidos. O condutor ainda informou ter adquirido o veículo na cidade de Itápolis, São Paulo, e que estava retornando para Naviraí, Mato Grosso do Sul. O veículo e os dois presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iporã para os procedimentos cabíveis.
E um episódio preocupante: criança fica trancada em carro e é resgatada pelos bombeiros em Marechal Rondon. Jorge Bahia, boa tarde.
Na manhã desta segunda-feira, João Marcos, uma criança de 1 ano e 8 meses precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar trancada dentro de um carro em Marechal Cândido Rondon. O incidente aconteceu na rua Paraná, ao lado do supermercado Diletari. De acordo com as informações, a mãe da criança havia terminado as compras e, ao colocar o menino na cadeirinha, acabou acionando acidentalmente as travas do veículo enquanto tentava pegar as sacolas. Ao perceber que o carro havia se trancado, ela pediu ajuda imediatamente, acionando um chaveiro e o corpo de bombeiros. A equipe chegou rapidamente ao local e conseguiu abrir o carro em poucos minutos. Felizmente, a criança não sofreu nenhum problema de saúde, já que permaneceu pouco tempo dentro do veículo. Após avaliação, foi constatado que o menino estava bem. O caso serve de alerta aos pais e responsáveis quanto aos cuidados com travas automáticas e chaves digitais que podem causar situações de risco em questão de segundos. Graças à agilidade no atendimento, o episódio terminou sem maiores consequências.
E faleceu na tarde deste domingo em Marechal Cândido Rondon, policial aposentado José Nunes Rangel, de 56 anos de idade. As suspeitas são de que ele tenha sofrido um mal súbito enquanto conduzia um automóvel Gol que acabou colidindo contra um coqueiro na rua Almir da Lavecchia. Apesar da rápida chegada do corpo de bombeiros e dos socorristas, Rangel não resistiu e veio a óbito ainda no local. Sargento Rangel teve uma carreira notável, atuando por muitos anos na Polícia Militar e, posteriormente, no Instituto Médico Legal IML em Toledo. Atualmente, ele trabalhava no DR, Departamento de Estradas e Rodagem. O corpo está sendo velado na sala de velórios da Igreja Martin Luther e Marechal Cândido Rondon. Culto de despedida será realizado às 15 horas, seguido do sepultamento no cemitério de Iguiporã. Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana recuou 0,34%. O dólar para compra está sendo cotado em R$ 5,317. O dólar para venda, R$ 5,318.
Após o intervalo em Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro e Guilherme Reisen vão detalhar as seguintes informações.
Diocese de Toledo, programa Fórum Rostos de Esperança para sexta-feira e sábado. Programa Cidadania Plena do TRE acontecerá amanhã e quarta-feira em Nova Santa Rosa.
A CC Copagril, Prefeitura de Marechal Rondon, está na final da Série Ouro. Coritiba volta a vencer e está na Série A do ano que vem. Atlético Paranaense dá passo importante pelo acesso. Palmeiras perde para o Mirassol e vê Flamengo colar na liderança do Brasileirão.
Você está acompanhando o Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 10 de novembro. E a Companhia Nacional de Abastecimento anunciou liberação de 67 milhões para apoiar o escoamento e a comercialização de até 250 mil toneladas de trigo, safra 24-25, contemplando os estados do Paraná e Rio Grande do Sul. De que forma esta medida foi viabilizada, Vera Filber? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes. Então, João, a medida ocorre após pedido da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, que no último dia 4 solicitou apoio na comercialização do cereal por meio da liberação de recursos para execução dos leilões de prêmio para escoamento de produtos e do prêmio equalizador pago ao produtor de trigo do Estado. A medida por parte do governo federal tem o objetivo de estimular a cadeia produtiva e garantir renda aos agricultores por meio da política de garantia de preços mínimos. A última semana de outubro, o preço médio da saca era de 60 quilos de trigo no Paraná, que ficou de R$ 64,10, conforme o levantamento da Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Estado. O valor está em 19% abaixo do preço mínimo, de R$ 78,51, um por saca para a região sul, ou seja, insuficiente para cobrir o custo variável de produção, segundo dados da própria Conab.
E o sistema FAEP, em parceria com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, está realizando testes de campo para avaliar o desempenho de uma tecnologia capaz de classificar grãos automaticamente. Vera Filber, explique essa iniciativa.
Então, João, a ideia é reduzir o caráter subjetivo das avaliações realizadas por classificadores profissionais. Os testes fazem parte do planejamento para validar o desempenho do classificador automático de grãos em um ambiente real. O equipamento passou por testes no campo do Paraná. A escolha pelo estado envolve a relevância da produção de grãos e a existência de cooperativas integradas com a classe produtora. A engenheira agrônoma da FAEP, Ana Paula Kowalski, dá mais detalhes desse equipamento. Vamos ouvi-la.
Muito tempo se discute alternativas para tornar a classificação de grãos mais ágil, menos subjetiva e mais transparente também, tanto para quem está comprando quanto para quem está comercializando. Com todos esses avanços tecnológicos, muitas propostas de equipamentos que fazem essa classificação de forma automatizada, conseguem identificar os defeitos nos grãos e quantificá-los na amostra, foram desenvolvidos. Então, a CNA assumiu muito esse papel, né, como confederação, representação maior dos produtores rurais no Brasil, para tentar agilizar esse processo e fazer com que essas validações a campo ocorram de forma mais célere e dentro dos protocolos que o Ministério da Agricultura exige. Esse equipamento específico, ele trabalha com infravermelho e inteligência artificial, que consegue fazer a leitura de uma amostra pequena de grãos que você insere dentro dele. Em questão de segundos também ele dá esse resultado e já traz um relatório com os percentuais de defeito para aquela amostra. Então, o mesmo protocolo de uma classificação convencional, né, em que o classificador também visualiza a amostra e classifica, pesa, porciona, vê o peso de cada defeito e depois converte em porcentagem, esse equipamento faz também. Como é necessário testar, a CNA está incubando no hub de inovação outras empresas, outros equipamentos. E esse é o que a gente já tinha testes prévios bons, né, com bons resultados, então a gente levou ele para ser testado na prática, numa expedição, para ver como ele se comportava também.
E dentro da programação do Ecoturismo 2025, os amantes de aventura terão uma atividade especial no sábado, trilha de motos em Porto Mendes. Além de proporcionar adrenalina e contato com a natureza, o evento terá caráter solidário. Todo o valor arrecadado com as inscrições será destinado ao OPECAM e às ações de Natal para crianças das comunidades de Porto Mendes e Iguiporã. A organização do passeio é de Rogério Biesdorf, junto ao Grupo Coyotes. E no próximo final de semana, o evento mobiliza a comunidade católica da Diocese de Toledo. O que está programado, Regis Guerreiro? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Então, João, o evento denominado Fórum Rostos de Esperança vai acontecer no dia 14 e também no dia 15 de novembro, sexta-feira e sábado próximos, promovido pela Diocese de Toledo. No dia 14, sexta-feira, a programação será voltada para toda a sociedade civil. E no sábado, dia 15, o público será composto por lideranças pastorais da diocese. De acordo com Thaís Coelho, coordenadora da equipe de comunicação do evento, a ação é inspirada no Jubileu 2025, cujo tema é a esperança, e vai acontecer na PUC da Vila Becker.
Então, se você é servidor público, acadêmico de graduação do ensino superior, empresário, é uma liderança comunitária, participa de organizações sociais, eu tenho um convite para você. No dia 14 de novembro, na PUC Campus Toledo, estarão reunidos representantes tanto do setor público quanto do setor privado de várias cidades do oeste do Paraná, pessoas que são comprometidas com um futuro que é mais justo e solidário. E se você se enquadra nessas pessoas, eu quero te convidar para participar do Fórum Rostos de Esperança. O fórum surgiu dentro da perspectiva do Jubileu de 2025. Falar de esperança nos tempos atuais em que nós vivemos é muito mais do que necessário. É uma verdadeira emergência. E foi diante dessa motivação que a Diocese de Toledo, junto com a Caritas Diocesana e o Conselho Nacional do Laicato, uniram forças para promover esse grandioso evento.
Apesar de a promoção ser realizada pela Igreja Católica, na sexta-feira o fórum não terá caráter religioso. Será um espaço plural, aberto a todas as crenças e voltado ao diálogo e à cooperação entre diferentes setores da sociedade.
Regi, agora vamos a eleições 2026. Não só os interessados em cargos eletivos estão se movimentando com a necessária antecedência, também Tribunal Regional Eleitoral está com intensa programação, chamando principalmente a juventude a se envolver na política paranaense. O que está sendo feito?
De fato, João Marcos, hoje pela manhã, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Sigurd Roberto Bergson, e também o secretário de Educação do Paraná, Rony Miranda, Vieira, participaram da abertura da Semana do Voto Jovem. Isso aconteceu no Colégio Estadual Júlia Vanderlei, em Curitiba. Como parte da iniciativa, durante o mês de novembro, diversas escolas estaduais receberão mutirões de atendimento para que os estudantes possam emitir o título eleitoral. E 15 fóruns eleitorais promoverão palestras e atividades sobre a participação dos jovens no processo eleitoral. Conforme o presidente do TRE, é o pontapé de uma campanha que se estenderá até o ano que vem.
São 28 escolas e 37 municípios essa semana procurando o jovem para que ele seja eleitor, participe da vida política paranaense e brasileira.
Então essa estrutura vai ser montada em 28 escolas?
28 escolas, 37 municípios. Já sai com o título, é uma maneira de incentivar, é um pontapé de uma campanha que vai ser realizada até maio do próximo ano, quando encerra o prazo para fazer o título eleitoral.
Outra iniciativa, João Marcos, é o programa Cidadania Plena, que vem sendo desenvolvido desde março em todas as regiões do Paraná. Esse mutirão é feito para que cidadãs e cidadãos possam tirar o título de eleitor, fazer a revisão cadastral, solicitar a transferência de domicílio eleitoral e emitir certidões, como as de crimes eleitorais, filiação partidária e quitação eleitoral. Também é possível realizar o cadastramento biométrico para quem ainda não o fez. Amanhã, terça e quarta-feira, o programa Cidadania Plena do TRE vai acontecer em Nova Santa Rosa. O atendimento vai acontecer na Sala do Empreendedor, anexo à Prefeitura de Nova Santa Rosa, das 9 da manhã às 4 da tarde. No estado, a ação atende eleitores e eleitoras de todos os 241 municípios que não possuem fórum eleitoral. O objetivo do projeto é garantir o acesso ao serviço da Justiça Eleitoral a moradores de localidades remotas, áreas de difícil acesso, comunidades indígenas e pessoas em situação de vulnerabilidade social, promovendo mais inclusão e cidadania em todo o território paranaense, João.
E agora vamos falar sobre esportes em frente ampla de notícias. A CC Copagril Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está na final da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino. Guilherme Reisen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias dessa segunda-feira. De fato, no jogo de volta da semifinal no último sábado em Telêmaco Borba, a equipe rondonense, comandada pelo professor Gia Model, perdeu para Telêmaco Borba no tempo normal por 3-2. Mas venceu por 5-4 nos pênaltis. Com o resultado, a ACC garantiu vaga na decisão e agora vai enfrentar o Está em Cascavel, que eliminou Londrina na outra semifinal. As datas da final ainda serão divulgadas pela Federação Paranaense de Futsal. Portanto, Marechal Cândido Rondon está na final do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro Feminino. Ainda falando sobre futsal, foram conhecidos no final de semana 3 semifinalistas da Liga Nacional 2025. O Jaraguá avançou à semifinal ao voltar a vencer o Joinville por 4-1. Agora, a equipe de Santa Catarina enfrenta o Atlântico de Erechim na semifinal, que eliminou o Cascavel. Venceu em casa no último sábado por 3-2. Quem também avançou foi o Campo Mourão. Empatou em 2-2 com o Praia Clube. Como havia vencido o jogo de ida, está na grande final. Campo Mourão, que agora vai enfrentar quem passar de Magro, Sorocaba ou Corinthians. Jogo de volta nas quartas de final, marcado para amanhã, terça-feira, na ida Vitória Corintiana. No Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro, confronto de ida na semifinal, no último sábado, Marreco e Francisco Beltrão empatou em 1-1 com o Pato Futsal no Clássico das Penas. Na outra semifinal, jogo de ida também, o Sport Futuro de Toledo enfrenta o Campo Mourão. Primeiro jogo acontece na próxima quarta-feira.
E os paranaenses, Guilherme, se deram bem na rodada da Série B?
Uma boa rodada para os times da capital, João. Vamos começar com o Atlético Paranaense, que venceu Volta Redonda por 2-0 no último sábado na Arena da Baixada. A vitória deixa o Furacão mais perto do acesso. Com os 3 pontos, o Atlético Paranaense termina a rodada na segunda colocação com 59 pontos, mas ainda pode ser ultrapassado pela Chapecoense, que joga hoje. De outra parte, o Coritiba venceu por 2-1 Paysandu em Belém ontem, pela 36ª rodada da segundona. Com mais uma vitória, a equipe paranaense segue na liderança da competição, com 64 pontos, está com acesso praticamente garantido à Série A. Para não subir, precisa perder os 2 jogos restantes e contar com uma combinação de resultados. No bom português, o Coritiba está na Série A do ano que vem e muito próximo do título da segundona, João Marcos. Nas últimas 2 rodadas, o Coxa ainda enfrenta o Atlético Mineiro e o Amazonas. Com empate, assegura a vaga na primeira divisão. Quem também conquistou o ponto fora de casa, paranaense na Série B, foi o Operário de Ponta Grossa. Empatou fora de casa com o CRB em 2-2. Nesta segunda-feira, 2 jogos fecham a rodada. 19h na Arena Condá, confronto importante na luta pelo acesso à Chapecoense contra o América Mineiro. Mesmo horário de Botafogo e Amazonas, no Santa Cruz.
E a disputa pelo Campeonato Brasileiro de 2025 está pegando fogo. Flamengo encostou novamente.
Está mesmo. O Flamengo renovou suas esperanças de levantar a taça após uma 33ª rodada bastante favorável. O rubro-negro carioca venceu o Santos por 3-2 com um susto no fim, mas subiu suas chances de título de 23 para 39%. Já o líder Palmeiras tropeçou no interior paulista ao ser derrotado pelo Mirassol por 2-1. Com isso, as possibilidades de título alviverde caíram de 74% para 59%. Segue intensa a briga pelo título da Série A do ano que vem. Além do tropeço do Palmeiras e da vitória do Flamengo, nós tivemos na rodada o Internacional mais uma vez, João Marcos, decepcionando e preocupando muito o seu torcedor. Sim, a Série B é um fantasma que começa a dar voltas no Beira-Rio. Pressionado pelos 4 jogos sem vitória no Brasileirão, além da proximidade da zona de rebaixamento, o Inter aliviava a crise até os acréscimos do duelo no Beira-Rio, mas sofreu empate no Bahia em 2-2 no último sábado. O resultado mantém o Inter na 15ª colocação na tabela, agora com 37 pontos. O Santos é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 33 pontos. Falamos do Colorado, vamos para o Tricolor, porque Fortaleza e Grêmio se enfrentaram na Arena Castelão. Em jogo válido pela 33ª rodada, as equipes empataram em 2-2. Com o empate, o Grêmio soma 40 pontos e ocupa a 14ª colocação. Outros resultados da rodada: vitória 0-0 também para o Botafogo no Barradão. Mesmo resultado no empate entre Cruzeiro e Fluminense no Mineirão. Em Itaquera, o Corinthians foi derrotado para o Ceará por 1-0. Na Vila Belmiro, sob mando do São Paulo, o Bragantino venceu por 1-0. Em São Januário, Vasco 1, 3 para o Juventude e o Sport perdeu em casa para o Atlético Mineiro pelo marcador de 4-2. Com o fechamento da rodada, lidera a competição Palmeiras com 68 pontos. Segundo Flamengo, 68, terceiro Cruzeiro, 64, quarto Mirassol, 59, quinto Bahia, 53, sexto Botafogo, 52, sétimo Fluminense, 51. Fora do G7, oitavo colocado São Paulo, 45, nono Atlético Mineiro, 43. Décimo Vasco com 42, mesma pontuação de Bragantino, Ceará e Corinthians. 14º Grêmio 40, 15º Inter 37, 16º Vitória 35. Na zona de rebaixamento, 17º Santos 33, 18º Juventude 32, 19º Fortaleza 30, Lanterna Sport com apenas 17 pontos, João Marcos.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo e as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, R$ 121,00, subiu 0,83%. Milho saca 60 quilos, R$ 53,00. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 64,00. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 555,75.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, César Heck e Michael Bicker vão detalhar as seguintes notícias.
Inscrições para o vestibular da UniOeste terminam hoje.
Finalizada a programação da ExpoMEI, resultado geral é bastante positivo. Secretaria de Educação de Mercedes define cronograma de matrículas para a rede municipal. Trecho da linha São Cristóvão é interditado para execução de obras de recape asfáltico.
Você está acompanhando através da Rádio Difusora do Paraná, AM, FM, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira. Inscrições para o vestibular da UniOeste terminam hoje. Quem nos traz detalhes e informações é César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a Universidade Estadual do Oeste do Paraná encerra hoje o prazo para inscrições no vestibular 2025. O campus de Marechal Rondon oferece diversas opções de cursos de graduação voltados para diferentes áreas do conhecimento. São 9 cursos disponíveis com oportunidades nos períodos matutino, noturno e integral. As graduações ofertadas são administração, bacharelado noturno, 4 anos, agronomia, bacharelado integral, 5 anos, ciências contábeis, bacharelado noturno, 4 anos, direito, bacharelado matutino, 5 anos, educação física, bacharelado e licenciatura matutino, 4 anos, história, licenciatura noturno, 4 anos, letras, português e espanhol, licenciatura noturno, 4 anos, letras, português e inglês, licenciatura noturno, 4 anos, isotecnia, bacharelado matutino, 5 anos. As inscrições para o vestibular podem ser realizadas ainda hoje pelo site oficial da UniOeste.
E a Prefeitura de Marechal Cândido Rondon está iniciando mais obras de recape asfáltico, desta vez no interior. E por muitas vezes, Michael Bicker, essas obras provocam desconfortos, geram bloqueios de estradas e outros problemas. Hoje pela manhã, inclusive, uma estrada rural foi totalmente bloqueada para que as obras possam acontecer. Onde foi exatamente? Boa tarde, Michael Bicker.
Boa tarde, João Marcos e ouvintes de Difusora. Sim, um trecho da linha São Cristóvão, o trecho, né, que começa aqui próximo ao posto de combustível da Copagril, no distrito de Margarida. Por quê? Obras de recape asfáltico. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até sexta-feira agora, desde que as condições climáticas, é claro, sejam favoráveis e não ocorram imprevistos que atrasem o andamento da obra. Enquanto isso, nessa semana, o trecho da linha São Cristóvão, do posto da Copagril no distrito de Margarida em diante, está totalmente bloqueado e interditado. Quem conversa com a gente é o vice-prefeito de Marechal Cândido Rondon, Vanderlei Sauer. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, João Marcos. Estou aqui para fazer um comunicado à sociedade, principalmente à região de Margarida, quem utiliza a estrada que liga o distrito de Margarida à linha São Cristóvão. Esse trecho será interditado, uma parte desse trecho será interditado a partir do posto de combustível, mais ou menos uns 2 quilômetros à frente. O motivo da interdição é porque a empresa que está executando o recape asfáltico, ele necessita dessa interdição justamente para poder fazer um trabalho de mais qualidade naquele local. Então, o que a gente pede é a compreensão da sociedade, os transtornos, eles geram benefício para a sociedade e por isso que a gente precisa fazer a interdição naquele local. Então eu peço a atenção dos usuários daquela via, que o trecho que liga o posto de combustível cerca de 2 quilômetros à frente, sentido linha São Cristóvão, será interditado nesta segunda-feira para poder fazer a conclusão daquele trecho de recape asfáltico. Muito obrigado pela compreensão de todos.
Já em Mercedes, Secretaria de Educação já elaborou o calendário de matrículas para 2026. É isso, Michael Bicker?
Já está pronto, sim, João Marcos, o calendário que vai ocorrer entre os dias 13 e 18 de novembro. A Secretaria de Educação de Mercedes reforça a importância de realizar o procedimento dentro desse prazo, 13 a 18 de novembro, garantindo a vaga do estudante e contribuindo com o planejamento do próximo ano letivo. As matrículas serão presenciais e deverão ser feitas pelos pais ou responsáveis, mediante a apresentação dos documentos da criança e do responsável, comprovante de residência e declaração de vacinação atualizada. Atenção então para o cronograma de matrículas no município de Mercedes, para o CMEI Passinhos do Saber, dias 13, 14, 17 e 18. para o CMEI Cantinho Feliz, uma jornada estendida. Dia 13, infantil 4, dia 14, infantil 5 e dia 17, matrículas para o maternal. Na Escola Municipal Tiradentes, dia 13, para primeiro ano, dia 14, alunos do segundo e terceiro anos, dia 17, quarto ano e dia 18, quinto ano. Na Escola Rural José de Alencar, Três Irmãs, tempo integral do primeiro ao quinto ano, dias 13 e 14 agora. Já no CMEI Caetano Munhoz da Rocha, Arroio Iguaçu, tempo integral, no dia 17, com matrículas realizadas na Escola José de Alencar, em Três Irmãs. Para alunos que ingressarão pela primeira vez na rede, é obrigatória a apresentação de cópia do RG e CPF da criança, certidão de nascimento, cópia de conta de luz atualizada e declaração de vacinação. Esta última também é exigida para alunos já matriculados. Em caso de mudança de endereço, é necessário apresentar nova conta de luz. Então, definido o calendário, sim, João Marcos, a partir do dia 13 para a rede municipal em Mercedes.
E foi finalizada ontem a programação da Expomei 2025. Inclusive, Maico, Rádio Difusora esteve presente nos 3 dias de evento. Qual é a avaliação geral da Expomei deste ano de 2025?
Avaliação extremamente positiva, João Marcos Gomes. Um evento completo de elogios e com muita variedade em se tratando de programação. A Rádio Difusora, sim, João Marcos, esteve na sexta-feira, sábado, durante o dia e noite e no domingo acompanhando, fazendo a cobertura desta quinta edição da Expomei Feira do Emprego, que reuniu mais de 100 expositores, sem contar outras atrações. O público visitante foi superior ao ano anterior. Enfim, os meios felizes, um feedback bastante positivo. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Claudinho Keller, faz uma avaliação. Aliás, foi a pasta dele que coordenou a Expomei Feira do Emprego. Boa tarde, Claudinho.
Boa tarde, Maico. Boa tarde, João Marcos. Em especial aí todos os ouvintes da Rádio Difusora. Tivemos então agora no último final de semana, né, a realização da Expomei e da Feira do Emprego, a qual aí superou todas as expectativas, principalmente no registro de público, como também de vendas realizadas pelos microempreendedores individuais. Tivemos lá presente nos 3 dias de evento, esse evento que foi realizado aqui pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, juntamente com a Sala do Empreendedor, o qual quero aproveitar a oportunidade e parabenizar a todos os envolvidos, a todos os colaboradores da Secretaria, para a realização de um evento de tal magnitude. Tanto ao André, ao Mauro, ao Lúcio, que estão diretamente ligados à sala, não mediram esforços aí para ser o sucesso que foi. E também a todos os parceiros, né? Tanto como a própria Rádio Difusora, temos também as cooperativas de crédito, a Sicoobi, o Sicredi, estivemos também com a presença da Fomento Paraná, que fortalecem a realização de um evento para beneficiar de uma forma assim, indiretamente a todos os microempreendedores individuais do nosso município, os quais passam hoje de 5 mil formalizados. Então, nessas caminhadas, juntamente na Expo, conversando com os expositores, muitos elogios, tá? Então, o que nos gratifica, né, todo o nosso empenho e todo o nosso trabalho. Também deixamos para eles já darem as suas sugestões, feedbacks, para buscarmos melhorar ela ainda mais. E já garantir a realização para ano que vem, da sexta edição, a qual devemos de antecipar ela para o primeiro final de semana de outubro. Então, agradecer a todos os microempreendedores individuais que acreditaram, que participaram, expondo os seus produtos, como também a realização dos serviços que cada um realiza. E toda essa participação dos microempreendedores fortaleceu para que essa Expomei foi um grande sucesso.
Bastante presente, inclusive nos 3 dias de Expomei, esteve o prefeito Adriano Baques.
A gente está muito feliz por estar na Expomei aqui, todos os expositores aqui, muito feliz. A gente vê a alegria de cada um deles aí. Eu acho a organização, parabenizar toda a minha equipe, através do Claudinho, nosso secretário, abraçar essa causa que é do nosso pequenos empreendedores de Marechal Rondão, que querem se tornar grande. Então a gente precisa dar esse suporte para eles, abrir um leque para eles de conhecimento, de abertura com a população, de poder se reinventar também e entender o processo acesso, que eles são bem-vindos em Marechal Cândido Rondão, que a comunidade sabe que eles estão aqui em Marechal Cândido Rondão colocando a sua mão de obra, as suas matérias-primas para vender. Isso é importante demais. Isso gera também economia para o nosso município. Então, essa é a visão do Bax do Sauer. A gente é agregar valores, proporcionar oportunidades a quem quer empreender, a quem quer crescer. E isso, acima de tudo, também vem a empreendedoridade e vem, acima de tudo, a economia do município que começa a girar em torno disso aí. Então, estou muito feliz, muito contente e eu tenho certeza absoluta que virá na semana na mídia social e no encontro com cada um, que será uma das melhores MEI encontro que teve aqui de 3 dias aí com vendas e com suporte de atendimento e também com futuras vendas aí, com certeza.
Prefeito, tanto no teu discurso quanto do Sauer, secretários que estão vivendo aqui a Expo MEI, né, ouvindo muitos elogios e sugestões para ano que vem, essa é uma proposta do governo Bax e Sauer, aberto para novidades?
Com certeza, eu acho que é o seu caminho, né? Aos poucos a população rondonense está entendendo que nós estamos com as portas abertas dentro da prefeitura, que a gente precisa, nossos secretários estão em conta de todos os movimentos que tiver. E não é diferente do MEI. A gente quer proporcionar mesmo para eles assim, viu? Isso aqui é para vocês utilizar. O Sendevens é para utilizar o poder público, o caminho do poder público para poder crescer, para poder alavancar, para poder divulgar mais ainda. E tem certeza. Aqui a gente já viu alguns pontos, a gente já está escutando, ó, está 100%, está muito bom, mas tem uns pontinhos, a iluminação, também a semana, também antecipar uma semana, bater o desencontro com o comércio local. São pontos que parecem pequenos, mas isso é importante para eles aqui, para poder agregar mais ainda pessoas passando aqui, comprando e visitando os estandes.
A primeira-dama, Andrea Bach, secretária de Assistência Social, também esteve participando da Expo MEI.
Tem para todas as famílias vir olhar, tem exposições com festas de aniversários, com tapetes frufru, com roupas, com decorações natalinas, tá tudo muito lindo, preparado com muito carinho.
Andrea, aproveitando as cartinhas de Natal, o pessoal já pode ficar atento para adotar, né?
Com certeza, Maicon. Nós já começamos com a campanha, já pode vir lá na prefeitura, adquirir a sua cartinha, fazer uma criança com um rostinho feliz.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, Gladstone Pacheco vai detalhar as seguintes informações.
Cercar inicia hoje a destinação de sobras aos associados. Seminário Municipal de Pecuária Leiteira será dia 18 em Marechal Cândido Rondon.
Difusora do Paraná e Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 10 de novembro. Comissão Nacional de Biodiversidade incluiu a tilápia do Nilo em sua lista nacional oficial de espécies exóticas invasoras, medida de caráter técnico e preventivo que impacta um setor que já responde por mais de 2/3 da produção de peixes cultivados no Brasil. O que isso muda para o produtor na prática? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde a todos. A inclusão da tilápia nessa lista não significa, por hora, proibição ao cultivo. Segundo nota oficial do Ministério do Meio Ambiente, não há proposta ou planejamento para interromper a atividade. Entretanto, a medida gera incerteza. Os empreendimentos e cultivo temem que o licenciamento ambiental seja impactado com exigências adicionais ou restrições no acesso a mercados internos e externos. Para o produtor rural especializado em tilápia, isso significa ficar atento às obrigações de licença ambiental e fiscalização, sobretudo para tanques-rede, viveiros escavados ou sistemas de recirculação. Acompanhar de perto eventuais normativas que venham do IBAMA ou de outros órgãos estaduais, manter rastreabilidade e boas práticas que diferenciem unidades licenciadas do cultivo informal ou escape de peixes para ambiente natural. Em 2024, o país produziu aproximadamente 662 mil toneladas de tilápia, o que representa cerca de 68% da piscicultura nacional. A aquicultura brasileira alcançou no ano passado uma produção total estimada em 724.900 toneladas de peixes de cultivo, com valor da produção em torno de 7 bilhões e 700 milhões de reais.
E Marechal Cândido Rondon vai sediar no próximo dia 18 um importante encontro para produtores e profissionais do setor leiteiro. O que vem a ser este evento, Gladstone Pacheco?
Beijão, trata-se do Seminário Municipal da Pecuária Leiteira, o qual terá por local o auditório da Simacar, a partir das 13 horas. O evento contará com palestras técnicas voltadas à melhoria da produção e gestão da atividade leiteira. Além das palestras, o seminário promove a tecnologia em silagem de milho com o slogan Mais Leite Avançando na Coxinha, reforçando o papel de nutrição animal na produtividade leiteira. O evento é realizado com apoio de instituições como Sicredi, IDR Paraná, Governo do Estado, Itaipu Binacional e diversas empresas do setor agropecuário, consolidando-se como uma oportunidade estratégica em troca de conhecimento e fortalecimento da cadeia leiteira local. O Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon também está prestando total apoio ao Seminário Municipal da Pecuária Leiteira. Os pontos principais da programação são destacados pelo zootecnista do IDR Paraná, escritório de Marechal Cândido Rondon, Murilo Shibata.
Nesse evento do dia 18, a nossa intenção é apresentar dois assuntos principais aí. O primeiro deles, relacionado aos resultados gerais das análises de silagens que nós coletamos agora em 2025, né? Fazendo parte daquela proposta nossa do torneio de silagem aqui de Marechal Cândido Rondon, apresentando os principais resultados e também quais foram os principais gargalos aí e do ponto de vista técnico, o que os produtores podem fazer para melhorar, né, o processo de ensilagem e até mesmo algumas questões relacionadas às lavouras de milho. No segundo momento, quando a gente vai ter a participação do José Augusto Horst, da Associação Paranense de Gado Holandês, né? Ele que é gerente do laboratório Parleite, né? O laboratório que faz aí todas as análises de qualidade de leite do estado do Paraná. Ele vai abordar um assunto relacionado a como que a gente poderia utilizar o monitoramento da qualidade do leite em relação à composição química e CCS, né, na gestão das propriedades, né? A gente sabe que a gente vive um momento difícil para o produtor de leite, onde os preços estão caindo aí, né? A gente está quase aproximando alguns produtores, o preço do leite está se aproximando do preço da ração. Nada mais conveniente do que a gente tentar gerenciar as propriedades leiteiras aí no momento de crise para que a gente consiga melhores resultados, né?
De outra parte, Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon, Cercar, inicia hoje, segunda-feira, repasse das sobras financeiras de 2025 aos seus associados. Este assunto também é destacado por Gladstone Pacheco.
O repasse das sobras é a distribuição dos resultados financeiros da cooperativa, apurados no balanço anual, entre os seus membros, proporcionando as suas atividades e movimentações com a cooperativa ao longo do ano. A decisão de distribuir as sobras é um dos princípios fundamentais do cooperativismo, que visa a justiça social e a prosperidade econômica mútua entre os cooperados. A Assembleia Geral Ordinária da Cercar, realizada em março de 2025, aprovou as contas e o planejamento para o ano, o que inclui a autorização para este repasse. O montante a ser destinado aos associados a Cercar é de mais de R$1.200.000 e os detalhes são revelados pelo presidente da cooperativa, Celso Prediger.
Bom, o ano foi até razoavelmente bem e a gente teve um trabalho firme dentro da Cercar. Esse ano, a gente, depois do dia 10, a gente vai começar a distribuir parte dessas sobras, que somam hoje mais de R$1.200.000, e ser distribuída entre a Cercar e a PCH Moinho. Então, a partir do dia 10, agora de novembro, o associado que quiser pode passar na Cercar, retirar o seu bloquinho lá com as sobras do 2025. Perante a Cercar, cada associado recebe igual, todos são iguais, né? E na usina você recebe pela quantidade de cotas que cada um tem.
O ano também foi difícil, de certa forma, para a usina instalada no Iguaçu, presidente. Teve prejuízo? Deu problema?
Não chegou a ter prejuízo, mas pela falta de água não gerando energia, você não consegue vender, né? Então, teve uma arrecadação menor do que o esperado.
Essas sobras recebe-se em dinheiro, recebe-se em produto, ou como é que é o critério adotado?
A Cercar tem um critério, ela fornece em vale compras que pode ser gasto tanto no supermercado como na loja da Cercar, né? Então a gente passa o vale e o associado retira da forma que ele quiser em produtos.
Até quando ele pode retirar essas sobras?
Ele pode retirar até o ano que vem, até quando ele tiver intenção, fevereiro, março. Para nós, o quanto mais rápido ele retirar, para nós é melhor.
Projeção já para o ano que vem, presidente, o ano de 2025 está se findando, muitas ações foram feitas, promoções das mais diversas, procurando envolver toda a coletividade, a comunidade de Marechal Rondon. Como é que vocês já começam a trabalhar para 2026?
Já estamos trabalhando na campanha 2026, já tivemos reunião, já estamos em contato com os nossos fornecedores para mais uma campanha 2026, como foi de 2025 e 2024. A gente vai entrar forte nessa parte também. E as novidades também vêm, vamos ampliar, tentar ampliar a parte da loja, tem os projetos bons, né? Só que a gente tem que ir devagar, eu acho que o país deu uma desacelerada e da mesma maneira a cooperativa Cercar também dá uma segurada, né?
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.